Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quarta-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Depois de quase 30 horas, polícia liberta adolescentes que eram feitos reféns pelo padrasto. Servidores furam bloqueio policial e ocupam a Assembleia Legislativa. Pedágios do Paraná vão ficar mais caros neste final de ano. E vereadores de Araucária aumentam os salários da próxima gestão em 60%. Eu sou David Lira. Hoje é quarta-feira, 4 de dezembro de 2019. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Chove desde a madrugada em todo o Paraná, principalmente na faixa norte do estado. E o tempo vai permanecer instável durante toda esta quarta-feira. Em Porecatu, na região norte, chove a qualquer hora do dia, máxima de 28 graus. Em Curitiba, deve chover no fim da tarde e início da noite. As temperaturas oscilam entre 15 e 28 graus, segundo o Cimepar. Máxima de 28 graus também em Guaíra, no oeste. Depois de quase 30 horas de negociação, os dois adolescentes que estavam mantidos em cárcere privado pelo padrasto em Cafelândia foram libertados na noite dessa terça-feira. De Cascavel, a repórter Franciele Tien traz as informações.
Durante 30 horas, dois adolescentes, um menino de 12 e uma menina de 14 anos, permaneceram em cárcere privado dentro da própria casa, na cidade de Cafelândia. Eles eram mantidos pelo padrasto, um homem de 39 anos. Toda a situação começou na segunda-feira, dia 2, quando a mãe das crianças foi dormir na casa em que trabalha como empregada doméstica, a pedido da empregadora que estava em viagem. Avisada por familiares que um dos adolescentes não havia comparecido ao trabalho, ela teria ido até a sua casa e foi comunicada pelo marido que as crianças estavam amarradas e que não sairiam. O padrasto teria ameaçado os dois adolescentes com uma faca e depois disse que iria cometer suicídio. A Polícia Militar de Cascavel e de Toledo tentaram negociações com o homem, mas sem sucesso. O Batalhão de Operações Policiais Especiais vieram de Curitiba na madrugada de terça-feira e durante horas tentaram negociação. No fim da tarde, a Polícia Militar isolou a frente da casa e duas ambulâncias do SAMU com lona sinalizando que a situação chegava ao fim. Por volta das 18 horas, o capitão Baroncelli da Polícia Militar comunicou à imprensa que havia dado um prazo de 30 minutos para o homem se entregar. Caso isso não acontecesse, a polícia invadiria a casa. Conforme prometido pela Polícia Militar, às 18h30 a casa foi invadida. Foram retirados o homem e os dois adolescentes encaminhados para as ambulâncias do SAMU, que iriam levá-los até a unidade de pronto atendimento para avaliação física e acompanhamento. Segundo o major do Batalhão da Polícia Militar, Jorge Fritola, o homem em vários momentos teve picos de agressões, não deixando claro o que ele pretendia com toda a situação e nem que libertaria as crianças. Por isso, decidiram pela invasão tática com o intuito de preservar vidas. Segundo familiares, o homem já tinha histórico com uso de bebida alcoólica e teria saído do internato há 9 meses. Porém, não era uma pessoa agressiva e tinha um bom relacionamento com a família. Franciele Tien para o Paraná em Rede.
Obrigado, Franciele. Que bom que terminou tudo bem, sem feridos. E os bombeiros do Paraná e do Mato Grosso do Sul seguem com as buscas pela terceira adolescente, uma dos trigêmeos que se afogaram no último sábado no Rio Paraná, em Mundo Novo. A Marinha e pescadores da região também ajudam nessa força-tarefa. De Maringá, a repórter Luciana Penha tem as informações. Luciana.
David, bombeiros de Guaíra auxiliam nessas buscas. A menina de 13 anos se afogou no Rio Paraná no sábado. Ainda não foi localizada. As buscas estão sendo conduzidas pelos bombeiros de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Mas desde essa terça-feira, os bombeiros de Guaíra estão reforçando as buscas. Os corpos dos irmãos gêmeos, da adolescente, um menino e uma menina, e de um homem de 47 anos que estava com o grupo, foram localizados no domingo e sepultados no início da semana em Alto Piquiri, onde residiam. Os bombeiros de Guaíra têm em uma extensa área para verificar, mas estão sendo ajudados pela Marinha, pelo Exército e também por pescadores locais, como explica o sargento Edivaldo Bezerra.
A Marinha e o Exército aqui também estão fazendo as buscas e nós temos apoio dos pescadores locais, né? Agora é um pouco mais defasado devido à interrupção da pesca, que não está tendo atividade, mas assim mesmo a grande maioria dos pescadores estão prestando solidariedade aí à família e colocando seus barcos na água e fazendo a busca visual. Nós estamos fazendo aqui desde a parte do porto de Guaíra aqui para baixo da ponte Ayrton Senna, até no porto, que a gente chama aqui o porto do São João, que é onde geralmente que a gente faz as batidas nos locais onde geralmente se encontram, né, nos casos de afogamento. E então a gente tá fazendo o lado do Mato Grosso também, ali por onde provavelmente esse corpo possa ter passado ou ficar em algum lugar.
E como é que está o tempo aí? Está chovendo?
Desde ontem à noite está chovendo. Aqui pela manhã amanheceu o tempo estável, mas já está começando a retomar a chuva de novo. Se começar a chover forte, provavelmente a embarcação não vai para a água.
David.
Obrigado pelas informações, Luciana. Nossa produção não conseguiu contato com os bombeiros de Mundo Novo. A sessão ordinária dessa terça-feira da Assembleia Legislativa foi encerrada depois que servidores da educação estadual furaram o bloqueio policial e ocuparam as galerias do prédio. No confronto com os policiais, dois manifestantes ficaram feridos. Todos os detalhes desse episódio agora na reportagem de Amanda Iargas.
Na pauta do dia, estava previsto que os deputados iriam propor emendas à PEC Estadual da Previdência, que altera o regime de aposentadoria do funcionalismo público do Estado. Só que a casa permitiu que apenas 200 pessoas pudessem entrar nas galerias para assistir à sessão. Os servidores que estavam do lado de fora do prédio furaram o cordão formado por policiais militares e ocuparam as galerias. Eles arrancaram a grade da primeira e entraram. A porta de vidro do comitê de imprensa, onde ficam os jornalistas, ficou estilhaçada. Os servidores ainda tentaram entrar no plenário por esta sala e foram contidos pela polícia militar, que usou spray de pimenta. Sob gritos e vaias, a sessão foi iniciada, mas não durou muito tempo. Logo, o presidente do Legislativo, deputado Ademar Traiano, suspendeu o expediente. O plenário foi esvaziado, mas alguns deputados da oposição permaneceram no local. Depois disso, o presidente Traiano voltou, abriu e encerrou a sessão. No confronto entre os servidores e a polícia militar, duas pessoas ficaram feridas e quatro foram detidas. O presidente da APP Sindicato, que representa os servidores da educação, Hermes Leão, defendeu que a situação chegou a esse ponto por conta da postura dos representantes do governo.
Isso aqui é resultado da ausência de diálogo, da ausência de respeito. É resultado de propor uma emenda constitucional em regime de urgência, uma coisa impensada.
Uma das professoras que participou da manifestação, Maria Aparecida, contou qual o sentimento com as mudanças na aposentadoria.
Eu me emociono porque eu fiz esse trabalho com muita dignidade. Eu, recém-aposentada, estou com síndrome do pânico, coisa que eu nunca tive. Por essa agressão que os políticos estão fazendo, o governador está fazendo com os professores. Muitos dos meus colegas já faleceram, acabaram de aposentar e faleceram, porque não aguentam a pressão em todos os sentidos. E agora é essa ainda para os aposentados.
O líder do PT na Assembleia, deputado professor Lemos, considerou que a forma como a PEC tramita na casa desrespeita o processo democrático.
O Fundo de Previdência pertence aos servidores, não pertence ao governador. Ele não pode fazer o que quer. Ele preferiu mandar o projeto para a Assembleia sem discutir com o servidor e daí convocou a polícia para dar proteção à Assembleia para votar. Isto não é processo democrático. Acaba assim.
Ao todo, os deputados apresentaram 65 emendas à PEC da Previdência Estadual. No fim da tarde, os parlamentares da Comissão Especial se reuniram para selecionar as emendas e elaborar o relatório. O líder do governo, deputado Hussein Bakri, do PSD, afirmou que os trabalhos da comissão seguem normalmente.
Existem algumas emendas que melhoram ainda o projeto original que foi enviado pelo governo. Sempre lembrando que esse projeto é uma cópia do que veio do governo federal, mas existe uma tendência natural de melhorar no que tange a questão dos aposentados. A linha de corte do projeto prevê 2 salários mínimos. Existe uma tendência entre os deputados de melhorar para 3 salários mínimos, fazendo com isso uma justiça social. Agora, eu como cidadão, eu lamento profundamente algumas cenas que ocorreram aqui. Não são dignas do processo democrático, porque quando o parlamento é invadido, todos perdem.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
35 emendas apresentadas foram acatadas pela comissão. Com a aprovação do parecer, o projeto pode ir a plenário para ser votado pelos deputados, mas a presidência não disse quando. Ainda nesta terça-feira, a Justiça determinou a reintegração de posse da Assembleia. No pedido, está prevista uma multa de R$ 2.000 por dia caso os servidores não saiam dali. E eles não saíram, viu? Os servidores estaduais passaram a madrugada nas galerias do Legislativo. Nesta manhã, eles continuavam no local. Às 8 horas da manhã, alguns manifestantes retiraram colchões e pertences de dentro da Assembleia, mas a ocupação foi mantida. A gente continua acompanhando a situação. Os vereadores de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, aprovaram nesta terça-feira o reajuste de 60% nos seus salários. Com a proposta, a remuneração dos parlamentares passará dos atuais R$ 5.992 para R$ 9.584,45. A presidente da Câmara, Amanda Nasser, do PMN, disse que a Câmara não tem reajuste há aproximadamente 12 anos e que, se fosse calcular a inflação no período, a proposta seria ainda maior. A proposta aprovada é uma substituição a um projeto apresentado em junho deste ano. No texto, os vereadores pediam um aumento de 110%. Isso mesmo, 110%. Se a proposta fosse aprovada, os salários chegariam a R$ 12.600, metade do que recebe um deputado estadual do Paraná. O novo salário de R$ 9.584,45 passa a valer a partir da próxima legislatura em 2021. A seguir, pedágios do Paraná vão ficar mais caros neste final de ano. E tremor de terra é registrado em São Sebastião da Moreira. Os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.